Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. Se você ainda não segue a gente, vai lá no Spotify, no Deezer, iTunes, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts. A gente está quase em todos os lugares aí, praticamente onipresente. Está bem chique aqui. Se você ainda não conhece também nosso Facebook ou Instagram, no Facebook a gente está como Em Casa A Gente. E no Instagram, A Gente Conversa. Bom, o assunto de hoje é sexo depois da maternidade. Seu filho nasceu. E você nunca mais deu tanta importância ao sexo com seu parceiro? Você não é a única. Quarentena. Precisamos aguardar esses dias passarem. Mas não que seja difícil isso, porque afinal de contas, nos primeiros dias o períneo ainda dói. E o medo de entrar algo por onde acabou de sair um bebê é certeiro. Ou se você teve uma cesárea, está insegura com os pontos que ainda estão ali, fazendo questão de te lembrar o quanto dói uma cirurgia. Os 40 dias passaram, mas a vontade de ter uma relação sexual ainda não chegou. Você está exausta. Seu bebê não dorme. Você tem preocupações maiores, como, por exemplo, amamentar, fazer seu filho dormir e dar 100% de atenção para aquele ser tão dependente de você. Suas prioridades mudaram. Você já não sente mais tanta vontade de fazer sexo. A libido diminuiu e, pelo que dizem, a amamentação realmente faz isso. Você vê casais felizes juntos e lembra de que antes do seu filho nascer, vocês eram felizes na cama, no sofá, no carro, nossa, era em tanto lugar e com uma frequência de dar inveja a qualquer mãe. Onde foi parar aquele pique? Preciso marcar hora e me planejar para conseguir transar com meu parceiro ou parceira? E mesmo assim, ainda corro o risco de dormir na hora marcada? Será que um dia tudo voltará ao normal? Para conversar sobre isso, está aqui comigo a Malena Mandaluz, que é mãe, doula e terapeuta corporal, especializada em terapia tântrica e pompoarismo, pesquisadora dos ciclos femininos com foco na sexualidade há mais de 25 anos, vem desenvolvendo um trabalho profundo de cuidado à intimidade, trazendo mais consciência e conexão de corpo, alma e coração através de seus cursos em grupo e atendimentos individuais. E também a Moara, mãe da Maia, de 4 anos, que adora chamá-la de mãe doidinha. Ela ama música e se conectar com as pessoas. Acredita que as relações humanas irão salvar o mundo. Atualmente, sua paixão é a psicologia positiva, a qual vem estudando muito no seu MBA de desenvolvimento humano. E, claro, adora conversar sobre amor e sexo. Por isso, topou essa conversa aqui com a gente. E tem, inclusive, como lema que a vida sem tesão não tem solução. Ha, adorei. Bem-vinda, meninas.
Bem-vinda. Obrigada. Tô feliz de estar aqui. Estou me sentindo honrada de estar aqui e muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre amor, sobre sexo.
E é muito bom ter uma mãe aqui, né? Para poder compartilhar um pouquinho aí também da realidade com a gente.
Exatamente.
Malena, você atende mães também por lá?
Sim. Eu atendo bastante mães. Aliás, assim, nos últimos dias tem casado muito isso. Porque tem chegado mulheres sem lubrificação e falando, e aí, eu tive bebê, meu marido quer transar e eu tô sem lubrificação nenhuma, né?
Então, o que que acontece isso da lubrificação? É algo hormonal que muda? O que que é?
Sim, esse lance da prolactina realmente abaixa um pouquinho o tesão, né? E acho que a coisa do estresse mesmo, por exemplo, essa aqui, que esse caso específico, assim, ela tá segurando muito essa questão da maternidade, quase sozinha, tá muito cansada. Ela foi fazer a sessão tântrica comigo, ela dormiu. Então, imagina se vai conseguir namorar assim, nesse ritmo, é delicado, né? Então, a gente tá entrando para um trabalho com o casal, para também ensinar ele que esse corpo mudou, que essa pessoa mudou, que precisa um pouco mais de sensibilidade ali, um pouco mais de estímulo, né? Então, assim, quando a gente tá no fervor mesmo da paixão, tá assim, namorar, você tá, né, puro tesão, mas aí realmente depois que vem essa mudança de hormônios e tudo mais, né, e aí reeducar também esse parceiro, né, ensinar pra ele que esse corpo mudou, que, né, não é só mais dar um beijinho e eu já vou estar completamente molhada, então quais caminhos que a gente pode ir percorrendo aí pra reativar esse fogo.
Sabe o que eu acho em relação ao que você falou da paixão, do tesão?
que quando a gente vira mãe, a nossa paixão meio que dá uma transformada. A gente está apaixonada. Aquela sensação de paixão é para aquela criança que acabou de nascer, aquele bebezinho. O jeito que ele te olha, o jeito que você olha para ele, a conexão que você começa a criar com ele, é aquela paixão.
E é aí... muito isso. Eu acho que muito é, da nossa energia de paixão, de amor, até isso mesmo da libido, vai tudo, a parte sexual da mulher, vai tudo para aquele bebê, a questão da amamentação também.
Cara, né? Eu acabei de escrever isso. Ontem teve uma parteira lá no meu espaço, Dona Zenaide, que também acompanha muitas mulheres, e eu fiz essa pergunta: e aí, Dona Zenaide, como é a sexualidade depois do parto e tal? Tô indo amanhã num podcast. E aí ela falou bem assim: é muito simples, minha filha. O amor que a gente antes dava pra uma pessoa, agora a gente dá pra duas. Eu achei o máximo, assim. Eu falei, nossa, é verdade.
E eles entendem, eles. Porque eu acho que eles não têm isso natural de dividir com o filho, tipo, ele também não tá amando aquele filho, também não é dividido como da mulher? Como que funciona? O homem não funciona desse jeito também?
Cara, infelizmente ainda não é tão dividido, mas eu sinto que os homens estão chegando mais, então uma das dicas também, você quer namorar, você tem que estar menos cansada, então precisa dividir mais as tarefas.
Exato. Até se ele acordar de madrugada com o filho, ele vai cobrar menos, porque ele também vai estar cansado, né?
Então precisa dividir mais, porque realmente é um gasto energético muito grande, né? Cuidar do bebê. Sim. Cuidar de si mesma, né? E ainda cuidar do outro, né? Aquele cuidado que a gente tinha, aquela dedicação que a gente tinha pro amor, né? Então, se esse homem também tá botando a energia dele lá cuidando do bebê, porque sexualidade é uma energia, né? É uma energia de vitalidade. Que a gente tá ali dando quase 100% pro bebê.
Exatamente. Né?
Então, se realmente esse parceiro ajuda mais essa mulher, com certeza ela vai ter mais energia, inclusive, para namorar com ele.
Uhum. Principalmente no início, porque depois vai melhorando, né? Porque a conexão cria tanto da mãe quanto do pai, também com a criança. Porque quando chega o bebezinho ali, eu acho engraçado, assim, ai, que você ama dentro da barriga, você já ama antes, com certeza. Mas o vínculo não nasce do dia para o outro, né? O vínculo vai se criando. Então, com o passar do tempo, já uns 20, 30, por isso que tem até o nome, que é a quarentena, né? Eu acho que é esse momento que os vínculos vão se colocando o nome em cada parte disso. Então, não esquecer o vínculo pai com filho, mãe com filho e casal, né? E não se perder.
Sim, não ser só mãe e
não
pai,
não ser,
né?
Só mãe e pai. Entendeu? E aí é difícil. Aí que acho que acontece a grande virada, assim, o pulo do gato. Por que que acontece hoje em dia? Cria os dois vínculos, mãe e pai, né? Família, um novo jeito de se relacionar, mas o casal pode se perder aí. E aí que tá.
E sabe o que eu acho importante a gente falar? A questão de a mulher não querer e se sentir cobrada pelo parceiro e acabar transando sem querer transar. Porque isso eu acho que é algo que acontece muito também, né? Ah, como assim esse negócio, né, desse mundo machista em que vivemos, ele vai procurar sexo fora de casa. E muita gente que ainda acredita muito nisso e leva isso mesmo, né? Então, não, eu tenho que transar com ele sem querer transar. Quantas vezes isso não acontece,
muitas, né? E é horrível, né? Porque a gente vai se abusando, é um abuso permitido, né? Então, assim, e é impressionante que as mulheres ainda se submetem muito. Sim. Muito.
Nossa, fez lembrar que, assim, eu paguei muito a minha língua. Ser mãe é pagar línguas, né? Acho que todas nós sabemos disso. Mas se tem uma língua que eu paguei, foi a libido depois da maternidade. Porque eu julgava, né? Falava assim, imagina, não. A mulher tem que ser mulher, tem que ser mãe, cada papel no seu papel, não pode deixar o marido de lado, linkando com o que você falou, de não procurar fora e tal. E aí, quando aconteceu comigo, que minha libido foi para zero, e eu sempre me senti uma pessoa com bastante libido, bastante foguenta, foi muito assustador para mim, que eu sempre fui uma pessoa foguenta, uma pessoa com a libido alto, gostei muito, dei muito valor a sexo e acho que ter tesão na vida é muito importante, ter tesão não só sexual, tesão de viver mesmo, tesão de estar junto. Então, quando a libido foi para zero depois da maternidade, eu fiquei bem, não é nem depressiva, mas eu fiquei assustada com esse meu sentimento. E aí eu comecei a ir pros médicos e questionar. Eu tô com algum problema químico, só pode. Não é cabeça, é químico, é físico, examina, me examina que eu tô com algum problema. E aí foi então que eu descobri que era cabeça. Lógico que tinha um pouco do químico, porque na amamentação a nossa lubrificação fica menos, é difícil e tal. Mas tem muito da cabeça, porque eu estava cansada, eu estava sem rede de apoio aqui, a nossa família não é daqui, nós somos sozinhos aqui. Então, foi quando eu tentei aceitar, comecei a aceitar que a libido caiu mesmo, que vai ser uma fase, que eu vou tentar me reconectar com meu marido. Então, foi uma fase bem complicada para mim. Eu fiquei bem assustada como a libido mexe com uma mulher. E muitas mulheres não falam sobre isso. E aí, junta, vem uma bola de neve.
Total.
Né?
Nossa, isso é tão forte. E me faz lembrar a minha própria história, assim, porque depois que eu virei mãe, eu fui só pro arquétipo da mãe. E aí eu parei de trabalhar, e aí eu parei de estudar. E aí eu só era mãe. E aí tomei um remédio. Nunca tinha tomado remédio, gente. E aí eu tava com muito medo de engravidar de novo. E aí ele falou, toma um remedinho aqui, uma... Como chama? Injeção de 3 meses. Aquilo acabou com a minha libido. Foi a única vez que eu tomei remédio na minha vida.
Mas era hormonal pra não engravidar?
É, era desses anticoncepcionais, né? Então, ontem também conversando com Dona Zenaide, ela falou muito isso, que às vezes a gente fica com medo de engravidar, um medo inconsciente de engravidar de novo. Então, além de que também tem o arquétipo do ser mãe, né? Então, assim, tem muita coisa por trás desse arquétipo, né? Tem a coisa de que mãe não transa, tem a coisa de que às vezes o homem olha pra você e ele vê só a mãe, deixa de ver a mulher. A gente tá o tempo inteiro ali muito mais mãe, 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 mãe. Eu esqueci até o meu nome na época dos meus filhos pequenos, né? O pai deles me chamava de amor e eu só escutava mãe, mãe, mãe. Um dia foi uma pessoa na minha casa e falou, Malena. Eu falei, uau!
Nossa, olha
né?
isso.
Então, eu embarquei nesse arquétipo da mãe e eu deixei de lado mesmo a mulher. Isso foi muito forte, porque isso me afastou completamente do pai dos meus filhos. E quando a gente foi se procurar, a gente não se achou mais. Então, hoje, eu faço esse trabalho, assim, realmente pensando muito nesse lugar também. Como é que a gente cuida desses homens quando a gente está passando por essa fase, né? Então, eu vejo que esse preparo do parto, ele já vem trazendo essa intimidade, né? Esse cuidado à intimidade para depois do parto, o casal se segurar mesmo, segurar a onda, porque às vezes não vai ter tesão, às vezes vai ter dor, às vezes não vai ter tempo, mas tem olhar, mas tem carinho, mas tem cafuné, tem beijo, tem conexão. Tem conexão.
Essa é a palavra.
É muito forte isso, eu acho, né? Pra sustentar, às vezes, passar por um ciclo que vai passar, né? E vai se transformar. E que, realmente, depois de um parto, o corpo se transforma. É
Sim.
outro corpo, é outra mulher.
Nos primeiros dias, depois do parto, dá um medo danado de você ter relação sexual. Porque dá medo de você ir no banheiro fazer cocô, né?
Então pensa.
Pra chegar e ter uma relação sexual, pra sair, imagina pra entrar. Você fica, meu Deus do céu, será? E a primeira vez, assim, né, da minha primeira filha, como eu tava, nunca tinha passado ainda por isso... O medo ainda era maior, porque você não sabe, nossa, será que vai machucar? Será que vai rasgar? Que será que vai acontecer aqui? E você não sabe se você vai sentir a mesma coisa. Enfim, rola um monte de coisa
depois
do primeiro filho, sim.
Uma tensão
mesmo.
Como é que você vai relaxar pra namorar se você tá tensa, né?
Tensa.
É.
E aí, depois, com o segundo ou terceiro, você pelo menos já sabe o que rola. Você já sabe que vai voltar, você já sabe que...
Gente, eu não vou esquecer. Uma amiga falou assim... As pessoas não comentam muito, né? Precisa ser conversado isso. Que ela, quando ela foi ter a primeira relação dela depois que teve a neném, ela saiu uma lágrima dos olhos dela, assim. Porque estava tão sem lubrificação...
Que doeu.
Que doeu tanto que, ela, em vez de prazer, ela não vai esquecer que saiu uma lágrima dos olhos dela. Assim. Então, é muito forte, gente. É muito forte. Ela queria porque já devia estar um tempo se cobrando, né? Mas ela não estava preparada. Tá claro que ela não queria.
Então, fica aí uma dica, inclusive, para os homens, né? Que estejam ouvindo, porque um oral aí vai bem, né?
Como é que a gente prepara esse corpo, né? Uhum. E aí tem umas coisas que eu acho interessante de falar. que se a pessoa, né, se o homem observa a sua mulher, ele vai ver se ela está preparada para ser penetrada, né? Os lábios ficam inchados, uhum. você fica com a pele mais vermelhinha. Observar mesmo essa vagina, se ela está preparada, se ela está lubrificada de verdade. Durante o ato, ficar prestando atenção também, porque tem algumas mulheres até que relatam que elas começam lubrificadas e depois de um tempo perdeu a lubrificação.
Mas eu acho que esse negócio de reparar falta até antes de ter filho, né? Isso. Muitos casais que ainda não conseguem, Total. Não conhecem o corpo da mulher. Então, assim como a mulher também não se conhece, né? Isso, então, esses cursos, inclusive, que a gente fala assim de sexo para casal, são legais porque dão um empurrão assim de coisas que você nunca pensou em fazer, entendeu? De tipo, onde que ele sente mais tesão, onde ele é mais sensível. Coisas que você sabe exatamente em todos os lugares do corpo do seu marido, Sim. né? Onde que ele é mais sensível. Não, a gente entra no automático que a gente não percebe, como você falando, ver os lábios, ver a cor, ver.
E vai achando que sexo é só penetração,
sabe,
né?
Eu acho que não sabe nem reparar isso, mas eu acho que tem que desconstruir primeiro o que é um sexo, né?
Nossa, Thaís, você tocou num ponto importante, porque se a relação já estiver desgastada antes de ter filho, me veio agora isso na cabeça, se a pessoa já não admira seu parceiro, já está numa relação desgastada e acha que filho vai salvar casamento, olha a merda que ele se enfiou, né? Porque não vai salvar, gente. Vai ser o momento mais difícil de um casal. Então, eu lembro quando eu era pequena que vi, ai, deu golpe, engravidou pra segurar, pra casar. Gente, é pior besteira. É o contrário. Sim.
Porque eu acho que tem que ter... A gente tava até comentando, assim, sobre isso, né? De rolar uma preliminar. O que é isso de chegar, então, vamos lá, vamos transar e pronto, né, aquele automático, aquela coisa em que o sexo foi construído pra gente como algo baseado em filmes pornôs. Então, tem que ter aquele negócio só, gozou, virou pro lado, acabou, né? Muitas coisas assim construídas que a gente vira um automático, que a gente deixa de viver o momento e ver o sexo como algo que ele realmente é, né? Então, eu acho você buscar isso primeiro com o casal, né? Eles terem essa relação, terem essa conexão, né? Que você falou.
Sim.
Isso já ajudaria muito, porque também tá tudo. Já tem todo aquele ambiente fora, com filho, cansaço, né? Você não tem mais aquele tempo que você tinha. E, para além disso, vocês ainda não estarem conectados, é difícil de se conectar já nessa realidade, né? Porque
por isso que a conexão tem que vir muito antes, né? É o recadinho, é o bajular, é o trazer uma flor, é o dar uma cheiradinha no pescoço.
Ai,
mandar
concordo.
Um beijinho, uma mensagem.
Super concordo.
Né? Trazer mesmo essas preliminares pro dia, não só até pro ato sexual mesmo, mas trazer essa preliminar pra relação, né? Essa nutrição pra relação e tal. E realmente, no momento, o sexo não é só a penetração, né? O sexo começa com o olhar, com cheirar, sentir a pele. Imagina, o nosso maior órgão sexual é a pele.
Uhum.
A pele que é cheia de pontinhos, né? Então, como que a gente pode tocar? Às vezes você pode descobrir que tu pode ter um orgasmo beijando no pescoço, ou sei lá, chupando o dedão do pé, eu não sei. Cada corpo é único, então precisa criar, acho que essa intimidade, essa comunicação para se explorar mais, né?
Sim.
Então, a crise, às vezes, é uma oportunidade da gente se conhecer mais, né? Então, se não podemos usar a vagina, o que podemos? O que pode ser feito para essa mulher relaxar? Até porque quanto mais prazer ela tiver e mais relaxada tiver, melhor vai ser essa relação com o próprio bebê, né?
E se ela não estiver bem também com ela, né? Não adianta forçar uma coisa que não vai rolar, né?
Total.
Tem que estar bem com ela, tem que estar bem entre eles. Não ser uma coisa de vamos seguir aqui uma obrigação. Acabar o dia e
não
olha,
é
vamos transar porque
tem que acabar,
né?
Com a relação.
Ok, check.
Exatamente. E tem uma pesquisa, né? Tem várias pesquisas falando também sobre pensar em sexo e não pensar em sexo. Que quanto mais a gente pensa em sexo, mais quer fazer. E quanto menos a gente pensa, menos a gente quer fazer. E quanto mais faz, mais quer fazer, e quanto menos faz, menos quer fazer.
Então vai virando uma bola de neve.
Então você pensa, você não pensa porque você tá lá com a criança, você não pensa mais, você não fala mais com seu parceiro sobre sexo, e isso vai indo, vai dias e dias e dias, e chega a ficar até um ano sem fazer sexo, né? Segundo pesquisas. Sim.
É, então, tem umas pesquisas aqui, vou até ler algumas. É, ó, aqui no Brasil a situação é um pouco melhor ainda comparada aos britânicos. Eu não vou ler a pesquisa de lá, vou ler mais daqui. É, foi uma pesquisa feita nas redes sociais da Crescer, que mostrou que 10% dos pais nunca mais fizeram sexo depois da chegada dos filhos. 44% transam entre uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. 23% conseguem transar apenas uma vez por mês. E outros 23% disseram que mantêm relações semanais. Isso é da revista Crescer. E também tem outra que fala que cerca de 47% das mulheres e 43% dos homens acham que seus relacionamentos íntimos pioraram, segundo uma pesquisa publicada em 2018. É, isso aqui é uma reportagem do jornal É o País, de 2018, e afirma um estudo que o desejo sexual diminui em 61% das mulheres e em 30% dos homens depois de colocar filhos no mundo. A frequência de relações sexuais dos casais diminui em 47%, e não apenas por falta de desejo. Encontrar o momento acaba sendo complicado. Cerca de 63% delas declararam difícil ou muito difícil ter privacidade quando a criança está acordada. Avá, né? Privacidade, a gente não tem para fazer quase nada, nem para falar no telefone, pois então imagina um sexo.
Por isso que não pode ser desculpa, né? Assim, privacidade não vai ter, assim. Vai ter que se virar à noite quando dormir, no sofá. Porque na cama, a criança acaba indo pra sua cama, dorme
Sim.
na cama.
E é aquele negócio, inclusive, da cama compartilhada, que um monte de gente fala, ai, mas cama compartilhada acaba com sexo. Mas não, tem muitos outros lugares na casa em que o sexo pode rolar, né? Uhum. Muitos outros lugares que você pode lembrar em que você fazia antes. Ou se não fazia, que explore outros lugares da casa.
Não é desculpa.
Convite à criatividade,
né? Exatamente. Eu falo assim, porque a gente faz cama compartilhada. Hoje em dia, assim, as meninas dormem na cama delas, mas de madrugada tá sempre na nossa cama, a gente acorda todo mundo junto. Pois bem, sempre fazendo cama compartilhada, temos 3 filhos. Então o sexo continua, né? Nossa, de alguma forma continua.
Com certeza, né?
E tem, olha, mais uma aqui, olha, mais uma pesquisa. Antes de se sentir a única a vivenciar a baixa da libido, saiba que isso acontece com a maioria das mães. Em comum, é o contrário. Só cerca de 10% dos casais recuperam o ritmo sexual de antes da chegada do filho. Então, né, você realmente não está sozinha, se você estiver ouvindo isso.
É muito comum.
E com alguma dificuldade no sexo, é muito comum, né? Eu não sei como que chegam, tem uma reclamação mais comum que chega lá para você, Malena, no, nos atendimentos em casais ou nas mulheres? Seria a falta de tempo ou cansaço? O que que é?
Eu acho que sim, esse cansaço vem bastante, né? Mas o próprio desconhecimento do corpo, que eu acho que... Né? Que é isso, assim, se a gente não se conhece, depois, quando vem esse desafio maior, então fica mais forte ainda, né? Então, esse desconhecimento do próprio corpo e da importância também de ter prazer. Então, por exemplo, eu conheço muitas mulheres que começam a dar importância só para o prazer com o filho mesmo. Então, realmente se encanta. E, às vezes, tem até orgasmo amamentando. Eu já ouvi isso. Assim. Então, as mulheres, às vezes, entram num apaixonamento e numa sinergia com aquele bebê que, muitas vezes, o pai vindo é até uma invasão. Eu já ouvi pais também falando isso. Tipo, nossa, como eu vou beijar o seio dela, que é o lugar que meu bebê, né, o bebê mama. Então, os caras também se sentem meio deslocados. Eles também, às vezes, têm medo de machucar, sei lá, de ser invasivo. É muito louco. Também tem esse outro lado, né, esse contraponto dos homens. E aí vem uma cultura muito forte, que é terrível da gente falar, que a mulher virou mãe e os caras começam, às vezes, a procurar fora mesmo.
Uhum.
Então, é cultural isso aqui no nosso país, né? Então, assim, eu já conversei com mulheres da vida, com prostitutas mesmo e tal, e elas falam muito que assim que a mulher vira mãe, os homens começam a ir lá. E até em respeito à mulher deles, mas eles não conseguem.
Olha a crença limitante,
olha a loucura.
Né?
É. Eles acham, assim, que não vão incomodar, a mulher virou santa, sagrada, santa mãe.
Nossa, e é uma coisa...
E eles vão no prostíbulo.
Grávida,
e depois não sai mais.
Tesão, eu fico com muito mais vontade grávida do que não grávida. Então... É, esse negócio
mas
de
tem mesmo, é cultural.
Quantidade de homens que acabam, não vou transar com a minha mulher porque é muito pura, ela está grávida.
A mulher começa a ter dor de cabeça todo dia. Ela às vezes ela se fecha. Tem muitas mulheres que se fecham para os seus maridos.
E então, por quê? Você diz de a mulher não querer mesmo?
É, tem muitas mulheres que não querem. E aí elas começam a não querer mais mesmo, assim.
É, quanto menos
É bem grande isso também, assim.
Eu acho que falar sobre sexo, na verdade, tem que deixar de ser um tabu pra começar.
Total.
Porque é muito... Eu não sabia, assim, eu li... Eu não lembro agora a porcentagem, não sei se você sabe. Tem mulheres, inclusive, que falam que nunca sentiram orgasmo na vida, né? Mulheres casadas... É, mulheres já muito mais velhas ou novas, não tem a ver com a idade, eu acho que tem muito a ver com a falta do autoconhecimento mesmo, né? E eu acho que é algo sério que tem que conversar, porque não é pouca gente, né? Eu não sei você que tá no meio, Malena.
É, total. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Então é interessante realmente a gente olhar para esse lugar de se conhecer, de se tocar, de conversar mais a respeito, né? E de perceber que a gente tem um clitóris, que tem mais de 8 mil terminações nervosas, e que a única exclusividade desse órgãozinho no nosso corpo é trazer prazer.
É de dar prazer, olha, gente.
Então, porque a gente precisa do prazer mesmo, né? O prazer libera ocitocina, serotonina. Então, realmente, é imprescindível.
E eu acredito que trabalhar também a mente, a crença de que é proibido, isso vem muito da infância, que a criança começa a se masturbar e já é podada. Tira a mão daí, isso é feio, isso não é coisa de menina.
É cultural.
É cultural. Então, assim...
As mulheres são vítimas, né? As que nunca sentiram isso...
De repente,
elas
foi podadas,
são vítimas,
né?
por isso, né? Por essa sociedade em que... Não deixa encostar, não deixa em que a mulher se masturbar é algo horrível, né? É vergonha. Transar, ter orgasmo é motivo de ter um peso na consciência, né?
É.
Dia desses eu estava conversando com uma amiga que comentou disso, de eu não sei o que eu sinto, mas quando eu tenho um orgasmo, eu me sinto culpada. Mas como?
Uau,
como
que forte.
Assim?
Fazendo um link lá com esse lance da mulher que quando vira mãe, vira santa, a questão do orgasmo, muitas vezes a gente faz um link com a mulher que é puta. E aí a gente tem muitas vezes dentro da gente um preconceito e uma distorção desse ser puta. Então muitas vezes o orgasmo, o sexo, o prazer, é tudo muito ligado com esse arquétipo da puta.
Uhum.
Né? E que muitas vezes a gente...
Algo
tem,
sujo, né? Que é passado
tem como algo sujo, tem algo como também pecaminoso. Ou
a religião acaba...
Vulgar, ou sei lá. Tem até um livro maravilhoso que se chama Prostitutas Sagradas.
Ai,
que faz um link desse lugar da sexualidade como... Sim, você sentindo prazer, você sendo quem você é, você se liberando e se libertando mesmo. Libertando também é esse lugar da mulher selvagem, né? E o orgasmo leva a gente para esse lugar. Então, muitas vezes, a gente também tem um pouco de medo, né? De descobrir isso, esse lugar desse descontrole,
e eu
dessa
acho
entrega.
Que deve misturar tudo na vida, né? Porque uma pessoa que não consegue sentir orgasmo... não é que... Não vamos também falar, ela não tem prazer na vida. Não é isso, de jeito nenhum. Mas o potencial que eu acho que ela tem de sentir prazer em outras coisas na vida... Pensa essa mulher agora... descobrindo o orgasmo depois de muitos anos, o quanto isso não vai transformar a vida dela, o tesão que ela vai ter na vida. Então, eu acho muito importante, é mais uma ferramenta para ela se autoconhecer e
o
brilhar.
O orgasmo,
né?
E a vagina é um meio de se empoderar, sim, né? E de
sim.
sentir isso no corpo.
Exato.
E que depois você leva isso para todos os aspectos da tua vida, do teu ser.
Tudo,
com
tudo.
Mais gostosura, né?
Com certeza. Desde criança, a masturbação sempre foi presente na minha vida, assim. Eu falo isso tranquilo. Tanto é que teve uma amiga com problema com a filha dela, naquela fase, com vergonha de falar que a filha dela tava se masturbando. Eu falei, mas você não se masturbou? Eu já cheguei assim, né? Na voadora, mas é normal, né? Você não se masturbava também nessa idade? Aí ela fica bem sem
É que
jeito.
Exatamente nessa idade que começa. Tira a mão daí, menina. Fecha a perna. Então, elas se fecham
Exato,
mesmo pro orgasmo.
Porque não é uma culpa dela, é uma culpa da sociedade mesmo.
É cultural.
Que... que é muito poda, tabu, né? Fala, olha, você não pode. É isso que você ouviu. É. Falou quantas vezes a gente não viu? Fecha a perna, senta que nem mocinha, né? Não, não se toca, tira a mão daí. E eu tenho medo, inclusive, de fazer isso com minhas filhas. Porque entra essa questão, assim, do feminismo, do empoderamento, né? Do feminino mesmo. Por ter duas filhas meninas. Então, assim, o menino a gente não se preocupa tanto, porque a sociedade não é cruel com os meninos em relação a isso. Agora, com as meninas, quer dizer, os meninos também sofrem. Não,
é bem cruel também, porque os homens eles sofrem com falocentrismo.
Sim,
eu tenho uma menina e um menino, e eles têm 9 e 11. E eu converso com meu filho já. Um dia desse ele falou, mamãe, é muito difícil também para um homem dar conta de uma mulher. Eu, hã? O que você está assistindo?
Quantos anos você tem?
Surreal, mas é, porque eles já estão assim, com essa coisa, a escola, eles aprendem muita coisa na escola, escutam, os amiguinhos falam.
Internet, gente, está tudo aí também.
E tem um vídeo também falando do abuso do patriarcado, do falocentrismo para os meninos. Porque eles acham que eles têm que ser os garanhões, eles têm que ser... Então tem um abuso também do menino.
Ainda existe pais que levam os meninos para o... Exato, para poder perder a virgindade.
A própria pornografia para as crianças é um abuso tenebroso, assim.
Muito. Tinha que ser assim.
Então, na verdade, eu sinto que todo mundo sofre com essa questão da sexualidade, né? Tanto os homens quanto as mulheres.
Sim, sim.
E que ainda a gente agora está ganhando mais voz, né? As mulheres, ainda bem. E tem muito para se trabalhar ainda.
Muito, tem chão ainda.
Mas tem muito homem também que viveu muita situação de abuso mesmo. De abusos severos até.
Até essas coisas de, ai, pau pequeno, né? Eles tomam banho juntos, né? Coisa de futebol. E ficar falando como se isso fosse realmente ou importante no sexo, né? E eu falo, gente, o que tem de amiga que eu conheço, prefere mil vezes um menor do que um grande, que machuca, sabe? Mas pra eles, vira uma coisa... Acho que até eles se cobram mais, né? Do que a gente.
Sim.
Mas voltando à questão, assim, de ter uma menina, filha menina... eu fico nesse medo. Uma época, assim, eu até conversei, foi com a minha doula, eu conversei com ela, falei, gente, como que eu falo, né? Minha filha começou a mexer na vagina dela, a conhecer, porque é a fase de, o que é isso, né? O que eu tenho aqui? E aí eu falei, eu não quero falar, não mexe, e não quero falar, o que eu falo? Porque fica numa dúvida, fica. Assim, né?
Você pode então, mexer com você, na sua intimidade,
então foi
no
que eu
seu
comecei
quarto, né?
A falar, é gostoso, né? É legal, porque ela sim. fala mesmo, ai, é gostoso, né? Tipo, eles estão conhecendo, então,
sim.
Concordo.
Eu lembro dessa fase, gente. Eu lembro dessa fase.
Então, assim, eu acho que ele falar, é legal, é gostoso. Agora, você pode fazer isso só você no seu quarto. Ninguém mais pode mexer nela.
Sim.
Né? Você não mexe na de ninguém, porque às vezes as irmãs
sim.
ficam uma com a outra. Então, eu falo, olha, você mexe na sua, você mexe na sua. Então, eu achei, assim, um equilíbrio para não falar, não mexa, né?
Sim.
Mas também não. Então, assim, mas cada uma em sua intimidade, porque eu acho que, né, para poder também criar.
E eu que tenho um menino, que eu vi que ele começou também a ter esses interesses, e eu pensava, meu Deus, e agora eu sou mãe solo. E eu falava, quem que vai falar com meu filho disso? Aí liguei pro meu irmão, aí liguei pro pai, aí falei com meus amigos e tal. Daí fui fazer formação de terapeuta tântrica. E aí me falaram, não, as mulheres ensinam os homens, as mães, as esposas. Eu falei, sério? Nossa, eu posso falar disso com meu filho? Eu comecei a falar abertamente com ele, assim. E a gente tem uma relação hoje de super confiança, assim. Então, precisa
bom,
falar com as crianças, assim. E achar uma linguagem que eles entendam também, né?
E eu acho que a gente dando essa abertura, eles já vão crescer diferentes do que a gente cresceu sendo podado, por exemplo, nessa questão, né?
Sim.
E aí eu acho que a relação deles futuramente, quando eles tiverem relação sexual, vai ser uma coisa muito diferente
sim.
também.
Tem
que
até tabu com a menstruação, né? Tô lembrando que a Maia já fala quando eu fui... Mãe, o seu sangue vai... Ela já tá sacando a minha TPM. Porque ela falou...
Tá perdendo muita cabeça, mãe. Seu sangue vai vir semana que vem.
Ela chegou esses dias, eu falei, ai, deu uma dor na minha barriga. Não é seu sangue, mãe? Ficou desse jeito. Falei, nossa, filha, ai...
Já sabem tudo, né?
Acho que tá chegando. Então, assim, porque é muito natural, ela quer entrar sim. no banheiro comigo, quer ver tudo, então eu sempre deixei, expliquei, e aí, então, pra ela, menstruação é tranquilo.
Lá em casa, os meus sabem tudo, Sabe, até de pompoarismo, né? Que eu tenho meus pezinhos lá no banheiro. Mamãe, o que que você faz com isso aqui? E aí eu tive que explicar, né? Uhum. Pra mamãe não ficar velhinha saindo xixi, filha. Aí no outro dia ela me parece assim... Ah, eu também sei soltar punzinho pela periquita. Falei, nossa, que bárbaro. Nossa.
Não, você trabalhando com isso ainda, né? E você falando que nem sabia como responder. Imagina a gente que não tem o curso, não tem tudo que você tem. Como
lidar
com essas questões,
né?
Gente, das
crianças.
Gente,
ontem a parteira estava lá, uma parteira do Acre. Uma mulher muito simples. Ela falava tudo com uma naturalidade que eu falei, uau, a gente aqui no Sudeste, tudo cheia dos cursos,
é verdade.
Cheia dos...
A gente se desconecta do natural.
Meu,
né?
Mas a mulher, assim, não teve curso de nada. Ela aprendeu a fazer parto com 10 anos de idade. E falando, né, com naturalidade do corpo. E como ela ensina as mulheres a terem naturalidade do seu próprio corpo. E os homens também. Os homens estando junto, né? Então, eu fiquei, assim, deslumbrada. Porque eu falei, nossa, que lindo. A gente faz tanto curso para aprender o natural da gente.
É verdade. É que a gente se desconecta, né? Do nosso natural. Isso até para parto. Muita gente, assim, acabou perguntando para mim que eu tive os 3 partos naturais. E falando, ah, mas fala que é natural, que o corpo sabe. Mas por que, que tem que se preparar tanto, então? Falei, porque a gente já se desconectou com a nossa natureza há muito tempo. Se a gente vivesse ainda no meio da tribo, no meio de uma natureza...
É verdade, você vê uma índia, não precisa de curso para parir,
que você via sua mãe parir, via sua vizinha, sua irmã...
Ajudava, né?
Ajudava, tava lá, você saberia. Mas a gente não tem mais ideia, a gente não vê imagens, assim. Redes sociais era praticamente proibida, banida imagens, assim, de... sexo, de nascimento, em que aparece a vagina, mas tudo bem, de sexo é algo muito mais natural das pessoas verem. Violência, as pessoas estão mais acostumadas a verem violência e elas aceitam aquela imagem de violência muito mais do que uma imagem
e
de
acha que um parto
nascimento.
Olha que doideira,
um parto,
gente.
Que tem gente que assiste imagem de parto e fala que horror, que nervoso, ai, eu tenho nervoso, ai, não consigo ver. Mas consegue ver um jornal com cena de violência, entendeu? Filmes.
É muito
com
paradoxal essa sociedade, né? Porque é isso, a gente não tem espaço para falar de corpo, de sexo, mas, assim, em contrapartida, como tudo isso é escondidinho, aí aparece de uma forma pervertida, às vezes. Aí vem de uma forma deturpada. Porque a gente tem esse instinto que é natural do ser humano. Sim. A sexualidade é uma energia que faz parte da gente.
Importante,
né?
Pra vida.
E daí, se a gente abafa demais isso, isso vai aparecer de outra forma. E é por isso que tem tanto caso de pedofilia, de pornografia, de violência. Então, a gente vê que a sexualidade, ela é só a flor de uma cultura. Então, assim, quanto mais abafa, mais ela vai vir de alguma forma. E aí, às vezes, vem de uma forma deturpada e horrorosa. E eu acho que a gente não quer mais isso, né? Assim, então, precisa mesmo conversar.
Exatamente. E você falando assim, de ver uma forma deturpada e pervertida, me vem na cabeça até isso de... Às vezes, o que acontece após a maternidade, voltando para um pouco do nosso tema, do marido passar a ver a mulher, como você estava falando, né? Uma mãe tal, tão pura. E não conseguir mais ter aquele tesão que tinha, conseguir mais transar como transava. Acho que isso deve acontecer muito, né? De pais que não conseguem mais enxergar daquela forma. Tanto mulheres, pode acontecer daquela mulher já se afastar também porque ela já não sente mais, mas pode ser que ela sofra o contrário, porque ela ainda queira e o homem não sente.
Interessantíssimo que você trouxe. E aí a gente pode ir para um link que as pessoas ainda consideram sexo sujo. Então como é que eu vou transar com a mulher grávida que tem um bebezinho ali? Não dá, não tem nada a ver, o sexo é sagrado. A gente que
e
faz
essa imagem
ser
do
sujo,
sexo
sagrado
sujo é por
também,
conta,
né?
Desses filmes pornôs, não
Sim,
é?
Sim, total, é por conta dessa deturpação, né? Então, assim, e separam, né? Como se sexualidade não fizesse parte mesmo da nossa energia natural, né? Aliás, somos todos filhos do sexo e a maternidade vem do sexo, né? Então, como que a gente pode denegrir o sexo quando... Todos nós viemos daí, né? Mas a gente pode voltar para trazer ele mais natural mesmo, né? E mais sagrado também, porque, sei lá, eu vejo que a vida, ela é sagrada, né? Que o encontro com outro, com intimidade, alguém adentrar o meu corpo, para mim, sei lá, para mim é algo que hoje tem que fazer muito sentido, assim, né? Então, eu hoje vejo a sexualidade de uma forma muito sagrada, inclusive, né? Também sou doula, E aí eu fico sempre tentando trazer essa coisa da sexualidade pro parto, porque o parto, ele é sexual. Não, é, não no sentido que você tá fazendo sexo ali, né? Mas ele é sexual, é a tua energia de instinto ali, uhum. É a tua vagina, é o teu útero, é tudo ali, né?
Agora, como você daria, assim, como conselho, né? Porque o casal que não tem conseguido se encontrar por falta de tempo, por cansaço, por um monte de coisa. Ao mesmo tempo, você fala, vou marcar, então, um momento para a gente poder sair, para poder ser nosso. Mas, ao mesmo tempo, putz, marcado, não, deixa marcar. De ser aquela coisa, vai virar uma coisa automática. Como que encontra esse, então, esse equilíbrio, né?
Eu acho que primeiro tem que ter uma abertura interna mesmo, né? Tem que querer, tem que querer. E como a gente vem dessa sociedade mesmo, onde a gente foi para um automático. Então, se a gente está dentro desse automático, vamos usar esse automático, sim, vamos marcar? E vamos marcar? Vamos combinar de se cheirar hoje. A gente vai só se cheirar. Não, hoje a gente vai só beijar. Porque não está mais natural. Então, como é que a gente vai buscar essa naturalidade? A gente vai pela técnica. É isso que a terapia tântrica faz, né? É uma técnica para você chegar numa meditação, uma técnica para você chegar num orgasmo, uma técnica para você chegar numa lubrificação. Pompoarismo, por exemplo. Ah, não tenho lubrificação. Pompoa. Ah, mas é uma técnica. Sim, só que a partir dessa técnica, você fazendo, daqui a pouco está integrado na tua vida. É igual a gente acaba de ter um bebê. Meu, não é natural pra gente ficar acordando toda noite, né? Não é natural, assim, mas vai naturalizando, vai integrando. Então, eu sinto que no sexo também é isso. Vamos se esforçar um pouquinho de começo? Ah, vamos cheirar? Exato. Aí vamos abrir a cabeça? Vamos, sei lá, vamos se tocar? Vamos se olhar? Vamos passar um óleo?
E aí que eu acho que deve ter muito, muito atrito das pessoas quererem se abrir pra isso. Os dois têm que estar afim. Os dois têm que estar.
E às vezes vai ter que fazer um esforcinho, né? Na verdade, não é para ter esforço. Mas eu sinto que no meio de uma vida toda cheia de desafios e tudo mais, às vezes um esforcinho que você tem, puxa, eu tô cansada, mas sei lá, vamos separar 15 minutinhos hoje, vamos só se olhar pra gente se conectar. Vamos pôr uma música gostosa, vamos criar um ambiente, né? Então, eu sinto que toda essa coisa também de criar um ambiente para isso faz sentido, né? Vamos apagar as luzes, vamos acender vela, vamos pôr musiquinhas gostosas, vamos pôr um cheirinho bom, vamos ter uma comidinha, sabe, sei lá, às vezes o próprio ato de comer pode ser gostoso, né?
Tudo isso que você tá falando não precisa nem contar com uma rede de apoio, né? Do tipo, eu vou deixar minha filha para sair. Pode fazer tudo isso em casa, depois da criança dormir.
E é gostoso, então acho que o Tantra, ele traz isso, né? Que assim, é vir pra presença, é vir pro sentir, né? Então, também é sexual você comer, também é sensual, né? Então, como é que você tem sentido o gosto do alimento? O cheiro, né? Eu sinto que eu crio meus filhos de forma muito tântrica. Desde que esses meninos nasceram, eu sinto o cheiro deles, assim. Então, eu sinto no cheiro quando eles não estão bem. Cheiro do hálito da boca. Uhum. Cheiro do xixi, do cocô. Sabe? Então, essa percepção. Então, o Tantra, na verdade, ele é uma filosofia de vida. Então, e assim, a mulher, depois de parir ou quando está grávida, ela fica muito sensível. Então, se ela aproveitar essa sensibilidade, inclusive para tocar o parceiro e trazer ele para essa sensibilidade, porque ele também não está lá com o bebezinho dentro dele, não está com essa variação toda de hormônio, como é que a gente toca esse homem, né? De alguma forma, para ele perceber que é um estado alterado de ser, né? E aproveita esse momento. Eu acho que, assim, esse estado...
Põe o áudio pro maridão, viu? Põe o áudio pro maridão, gata. Se esforça, põe lá. No...
Ouve sem querer esse podcast bem lá do lado alto. Dele. Quando vocês forem viajar, coloca... Ai, eu quero ouvir um podcast aqui. Vamos que me indicaram. Não tem nem como ele sair do carro. Deixa ele ouvindo aí.
E usa da magia, né? A mulher pode usar da magia mesmo, assim. Porque a gente tem um poder. Então, assim, muitas vezes as mulheres chegam lá pra mim e falam, Malena... Não vai rolar falar isso pro meu marido, cara.
Então, eu fico pensando.
Falei, então você vai ter que usar da sua magia. Que é o quê? É realmente usar dessa magia. Usar da magia do pompoar, do próprio quando você tá namorando, você comunicar com a tua vagina. E antes, né, de chegar nesse lugar, às vezes você vai ter que comunicar mesmo com a tua alma, com o teu espírito, com o teu olhar, com o teu coração, com a tua firmeza de ser. Né? Porque às vezes eles não estão abertos mesmo com a cabeça. Não... Você vai ficar falando, você vai falar, putz, tô gastando minha energia, né? Mas o sexo, principalmente, é um lugar de muita magia. É muita magia.
Ou, às vezes, né? Rola até, né, de estar mal, uma briga. Exato. Um sexo parece que resolve, assim, muitas vezes, inclusive.
Existem outras formas de comunicar, né? A gente não comunica só falando. Eu acho que a gente, sim, tem que comunicar muito falando, mas, por exemplo, se não tem abertura para fala, então tem que usar da magia,
da,
né?
Da magia.
Lembrar dessa magia aí. Mas eu acho que precisa mesmo, como você disse, é começar, talvez, um empurrãozinho, né, marcar um diazinho, vamos começar a sair, vamos começar a viver de novo nós dois, o que vocês gostavam de fazer antes de ter filho, porque a gente esquece, né? Passa, a gente esquece. Outro dia eu fiquei pensando, o que, que a gente fazia antes? Porque a gente se esquece como casal, né? Realmente. Então, é legal você buscar isso. E isso faz vocês reviverem como casal novamente. Vocês gostavam o quê? De ir no cinema? De ver um filme? Puxa, ver um filme no Netflix em casa, né? Uhum. É, gostava de sair para jantar ou fazer um jantar vocês dois em casa? É, coisas que vocês... É, uma viagenzinha, às vezes não consegue dar uma viagem para poder voltar, reacender alguma coisa entre vocês.
Tomar um banho junto.
Exato, um banho junto.
Porque eu acho que é isso, vai, com o tempo a gente vai perdendo. E é difícil mesmo voltar. E aí a gente entra numa bola de neve em que vai ficando ruim, ruim, ruim. Depois você já não quer mais, não toma mais nem vontade de fazer ficar bom.
Exato.
E aí ele também, aí vai, e vai.
Cara, no último curso de pompoarismo foi muito legal, assim. Tinha uma mulher lá, que ela é casada há 37 anos. Ela tem 2 filhos. E ela me falou que ela é completamente apaixonada pelo marido.
Uau.
Eu falei, Tânia, é o meu sonho. Meu sonho conhecer alguém assim. Eu nunca conheci alguém
37
casada há
tantos
anos. Ela falou... A gente tem cabeça aberta, então a gente sempre foi percebendo que a gente ia mudando. Então a gente foi se abrindo para as mudanças do nosso casamento, as mudanças um do outro, e a gente nunca deixou de se encontrar. Então a gente sempre fez coisinhas gostosas, a gente foi até no sex shop junto e tal, eu achei o máximo. Sucesso. Ela trazendo assim, essas dicas, né? Porque é exatamente isso, na correria do dia a dia, às vezes a gente se perde muito fácil, né?
Sabe que a gente estava conversando outro dia, eu e meu marido, no carro, viajando, que é bem isso, ficar horas na estrada, sempre vamos conversar. E aí a gente comentando, na verdade, de amizades que passaram pela nossa vida, que eram muito amigos. Nossa, a gente se falava todos os dias, né? E agora, nossa, naturalmente parou de fazer parte da nossa vida, não teve briga, não teve nada, só foi deixando de ser... E aí eu comentei com ele, eu falei, engraçado, porque a gente muda muito. A gente vai mudando e as pessoas que não mudaram vão ficando para trás. Uhum. Ou mudaram, só que foram para outro caminho. Preferiram um outro caminho diferente do seu. E é natural, às vezes você não deixou nem de amar aquela pessoa. Você ainda ama, sim, mas já não rola mais aquele...
Mas não tá naquele momento que você está, né?
E acontece isso entre o casal também.
Exato.
Que daí que a gente conversou.
Com certeza.
Isso que a gente acabou conversando. Porque a gente falou assim... Como acontece com os amigos, acontece com a gente. E a gente está 12 anos juntos. Então, para a gente estar tanto tempo junto... Eu olhei com uma coisa bonitinha, assim, que eu falei. Falei, para a gente estar tanto tempo junto, a gente está caminhando junto, a gente está tendo que se reapaixonar todos os anos. E a gente está evoluindo junto, não está ficando um para trás. Porque senão já não teria mais dado certo. E nem cada um escolhe de um lado, cada um quer... para um caminho diferente, porque também a gente teria separado. Então, claro, rolaram várias crises, a gente já brigou, já pensou em separar, já teve tudo isso. Mas a gente, olha, está junto. Então, como os amigos que acontecem, nos casais também é isso. Então, acho, sim, que a gente tem que voltar,
exatamente,
tem que continuar se reencontrando, continuar se reapaixonando, se reinventando, se reconhecendo. Porque a gente muda, e depois de um filho chegar, exatamente, a gente muda completamente.
O autoconhecimento... Quando acontece muitas vezes os casais se separarem, quando um do casal começa tanto a se autoconhecer, começa a buscar, e o parceiro não, uhum, não vai nessa trilha com você, que aí você vê...
Ela
que
evolui muito, né?
A pessoa evolui, e aí você vê que essa pessoa não está te acompanhando.
Uhum.
E aí,
com certeza,
não é nem falta de amor, não é nem falta de tesão, às vezes é falta...
É outro momento, você virou outra pessoa. Sim. Tipo, já não bate mais, né?
Não bate. Foi o meu caso com o pai dos meus filhos, assim. E aí eu olho hoje pra ele e falo, uau, que bom que eu me separei. Que é triste, né? Assim, de um lado que é triste, porque não é legal separar, assim, quando você tem filhos, né? Vem muitas consequências disso, assim. Mas No sentido pessoal meu, eu olho e falo, meu, nossa.
Aquela.
É, agradeço muito ter tido esses filhos com ele, né? Mas assim, sim, não faz
sou grata
sentido.
Ao que tivemos,
isso,
né?
Isso, uh-huh.
É. Não foi que não deu certo, deu certo o tempo que deu.
Que deu.
Sim, porque realmente,
total,
né,
foi, né?
Mas é quando a gente tem filho, depois de ter filho, a gente começa a se apaixonar pelo pai do nosso filho, né? Não só para aquele homem. Então,
sim,
tem
também,
coisas que eu olho,
é verdade.
Nossa, eu vejo ele agora, ele ficou a semana fora, chegou em casa, e os três, assim, quando olham ele chegando, é aquele amor de papai, corre, pula, e eu falo, puta, cara, meus filhos amam ele. Meus filhos, tipo, são felizes com ele. Quando eu vejo ele brincando com eles, e eu fico... Ai, tipo, ai, me apaixono por aquele,
sim,
cara que é o pai dos meus filhos,
lindo,
entendeu?
Uhum.
E, nossa, e como você sacada, falou, até brincando agora há pouco, né? Nossa, que tesão ele lavando a louça. Porque você começa a ter tesão por outras coisas.
Exatamente.
Você tem que começar,
sim,
a se apaixonar por outros pontos dele. É. Não é mais só o cara que... O bonito, que me diverte, que é uma boa companhia no bar. Não, começa a ser... Outras coisas você começa a buscar e começa a exigir naquele parceiro também, né?
Com certeza. E pai é uma das coisas que... Gente, se não for parceiro, se não...
E que acaba com tesão também,
com,
né?
Certeza,
acaba.
Com certeza.
Eu tenho várias amigas que são casadas que parecem mães solos, assim. Então é muito triste ver que os caras não acompanham nesse sentido. E não tem sexo que segure.
Não, como que ele não quer cobrar? Como que ele quer chegar, assim, com conversas com as amigas? Cara, ele não me ajudou. Eu cheguei em casa cansada, eu trabalhei o dia inteiro.
Ele tava esperando pra eu fazer a janta.
E aí chega...
Depois ainda cobra um sexo,
aí,
né?
Chega 10 horas da noite com o pau do querendo me comer. Pô, vai a merda, entendeu? Vai a merda, vem me ajudar, vai... Fazer eu valorizar você, sentir que você tá me ajudando. Então...
Sentir o tesão de ver lavando a louça.
Exato!
É, né? Então, assim, trocar uma fralda.
Com certeza.
É verdade.
Mas é, porque eu acho que você sente que você tá junto no mesmo barco, entendeu? É uma coisa, eu acho que se ele não faz nada junto,
então,
vocês não estão parceiros naquilo.
Exato.
E aquela parceria acaba. Né? A parceria que antes tinha, que era a nossa parceria de ir pra bar, de ir pra um cinema, nananã, hoje é outra. Nossa parceria é você acorda de madrugada, eu acordo, você cozinha, eu cozinho, você cuida, eu cuido. Você... A parceria vira outra, né? Então, a partir do momento que ele não faz essas coisas, cadê nossa parceria? E aí eu acho que uma parte do que a gente... E que realmente, porque tem o lance de você amar a pessoa, o sexo muda.
Uhum.
Se você tá, nossa, eu tô apaixonada por ele, porra, o sexo é outra coisa. Né? Então, acho que faltar essas coisas, tudo vai esfriando.
A gente
acho,
não quer,
né,
marido, a gente quer parceiro, né?
Sim. Quer parceria pra tudo. E sexo, com certeza, é resultado dessa parceria que deu certo.
Quero marido, quero amigo, quero amante, parceiro,
uh-huh,
pai dos meus filhos. Quero, filhos. Quero tudo em um só. Tô exigindo muito.
Quero tudo,
difícil,
tudo,
assim,
tudo.
Amante, tudo. A gente tá mais exigente. Não sei se é mais exigente, mas eu acho que é mais consciente mesmo.
Consciente,
né?
É a palavra.
Então, os moços também estão precisando se conscientizar pra acompanhar essas novas mulheres, né?
Uhum.
É. E olha aqui, eu tava tendo um papo com uma amiga nesses dias, essas mulheres empoderadas, essas mulheres feministas estão dando trabalho pros homens, assim, eles não estão sabendo lidar, não, povo. Tá sendo difícil ser casado com mulher assim, não só casado, conhecer uma mulher na balada e que vem com outro papo. E tem um podcast, inclusive, que eu quero indicar aqui também, que é novo, que é o Bar das Manas, que o primeiro episódio foi sobre diálogos da vagina. E elas conversam, a convidada é a Ana Canhas, e elas conversam justamente sobre esse sexo, sobre os caras não saberem lidar com essas mulheres que estão chegando aí todas empoderadas, né? A Ana Canhas até comenta assim, de quantidade de homem que tem medo de transar com ela. E ela comenta porque ele já chega assim, querendo já fazer um oral, porque, nossa, deixa eu mostrar serviço aqui no oral, porque, né, é o que ela gosta, é o que ela falou. Cara, não é sempre que eu quero um oral. E assim, de medo, eles estão ficando com medo.
Medo,
né?
Medo.
Porque
medo
não sabem mesmo. E aí eu acho que vem da gente também essa... Ah, não sei nem que nome dá isso, mas esse compartilhar de como a gente gosta de ser tocada, né? É muito...
E pra compartilhar, você tem que saber como você gosta de ser tocada.
Total, exato.
Então,
autoconhecimento,
daí,
né?
Vem daí, você vem da infância, da masturbação, de se conhecer, de saber aonde que...
Como você vai saber se tá bom, se não tá, se gosta, se não gosta, né? E eu acho que também, assim, que é pelo menos uma coisa que tem que seguir é não tá afim, não faça.
Ah, sim, não. Isso não sempre, é não, né?
É, não sempre. É não.
Que seu sim seja sim, seu não seja não.
Eu queria ler alguns comentários aqui também, algumas mensagens que mandaram pelo Instagram. Tem um que é assim: depois do primeiro nada mudou em relação ao sexo, depois da segunda reduziu um pouco, depois da terceira estamos tão cansados sempre que está precisando marcar horário na agenda. E acho que é um pouco até do que a gente conversou, né, de dar aquele empurrãozinho, vamos começar, né, um empurrãozinho para poder depois ser algo natural. Acho uhum. que talvez no começo precise se esforçar um pouquinho, mas porque é isso, né? A gente fica cansado no final do dia. Nossa, quantas vezes não rolou? Nossa, hoje vamos, né? Vamos. Nossa, tô com vontade. Eu também fiquei pensando em você o dia inteiro. É hoje, aham. Uhum. Acaba na hora que dormir, a gente tá capotado junto. Um vai pra dormir, o outro tá ouvindo outro roncar lá de longe, né? Então, acontece, né?
No... Com certeza. É bem interessante isso, que eu estava estudando num livro que chama Biografia da Vagina. E que, às vezes, a mulher, depois que ela pare, se ela teve uma laceração ou se ela teve uma epísio, pode ter cortado vasos ali, veiozinhos mesmo, desses sinais mesmo, os nervosos que vão da sexualidade, né? Então pode acontecer de você perder o desejo por uma força física mesmo, assim.
Sim, teve uma pessoa que mandou, inclusive, mensagem falando: tirando as cirurgias que tive, tenho que fazer por conta de uma epísio mal feita. Ah. Pra gente é bem legal fazer escondidinho, então melhorou. Mas é isso, né? Você falou, a epísio, que é uma violência obstétrica, inclusive, muitas vezes que acaba sendo feita de forma desnecessária. E até eu acho que nem tem pesquisas que mostram que ajuda, né? Que seja necessária, epísio.
Não, não é necessário. Na verdade, assim, é um caso muito extremo mesmo. Uhum. É melhor até lacerar, às vezes, do que uma epísio. Mas, assim, a maioria dos médicos não estão preocupados com a vida sexual daquela mulher depois do parto.
Exato. Ela falou que então, nem avisaram. Falou só assim, tô abrindo. Triste. E cortou.
É muito
aí
triste, porque eles sabem. Eles sabem que por ali passam veiozinhos, né?
Sim.
E às vezes não tem conserto depois.
Ela colocou, olha, costurou errado, um ponto não caiu e meu corpo se defendeu fazendo uma cobertura em volta. Então tem uma bola, tipo uma azeitona lá, que já fiz duas mini cirurgias pra tirar e ela volta. Não. E tô indo pra terceira.
Ai. Tem mulher que não volta mais, que quando quebra ali aquela musculatura, sei lá, se rasga, rompe de alguma forma... Às vezes não volta mais e ela perde realmente a sensibilidade naquele lugar, que poderia ser um lugar que às vezes ela tinha ali sinapses de muito prazer.
Ó, tem mais uma mensagem aqui que eu acho legal a gente ler, porque muita gente acaba se identificando, né, com essas mensagens. Olha, oi Thaís, aqui está desafiador desde a gestação. Eu sentia muito desejo, mas meu esposo simplesmente travava. Nos diálogos dizia ter medo. Às vezes não se identificava com o meu corpo. É um momento delicado. Pós-parto a coisa piorou. Apesar do parto natural, humanizado e muito sonhado, a sutura foi assustadora. A laceração foi grande. A enfermeira obstetra teve muitas dúvidas sobre o quanto deixar de passagem, o quanto dar pontos. Ela pedia minha ajuda, trouxe um espelho, tirou foto, chamou outros profissionais, ficou tão encucada que voltou, desfez os pontos e refez. Detalhe, tenho resistência à anestesia, o que fez o processo ser mais doloroso do que a temida dor do parto. Eu, por minha vez, em meio a toda aquela emoção, bebendo colo, hora dourada, placenta ao lado, sem acreditar em como tinha sido bom e rápido e na potência do meu corpo, vivi o pesadelo de perceber que eu não me conhecia, que não sabia quem era a minha vulva, qual era o tamanho normal da entrada da minha vagina. Momento delicado, que ainda se repete na minha mente. Tudo isso para dizer que o que veio depois foi ainda mais difícil. Eu perdi a sensibilidade da área, a abertura ficou pequena e faz quase um ano que o sexo ficou lá na sala de parto. Uau. Tudo isso para fazer uma militância ainda tabulizada, mas crucial. Ainda que mães, precisamos nos aprofundar em conhecer nossos corpos, mergulhar para dentro, tocar-se e dar prazer a si mesma. Esse, para mim, é o maior aprendizado. Nossa, arrepiamos aqui com sua mensagem. E ela, olha, preciso complementar. Sabemos que sexo não é só penetração, mas o que precisa ser considerado é todo esse quadro e não só o fato isolado da penetração não ser possível.
Arrasou. É exatamente isso. Uau. Por isso que a necessidade mesmo da gente que não está tão naturalizada em conhecer o nosso corpo, de se conhecer muito antes de parir, principalmente, né?
Sim.
Total. Necessidade de preparo do parto, aquilo que você estava falando, né?
Mais uma, posso ler, gente?
Bom.
Aqui, Malu com 18 meses e a vida sexual tá bem devagar. Muito porque minha libido baixou e muito também pelo medo de engravidar de novo. Aí o que você falou, Malena. É, já tentei o DIU de cobre, que não deu certo. Usamos camisinha, mas a readaptação é complicada. Agora estou com o DIU, Mirena. Há pouco tempo, mais sangrei 3 semanas depois de colocar. E 1 semana e meia depois voltei a sangrar. E tô aqui, mais de 1 semana. Não tá fácil. Olha, todo mundo passando por... Teve uma que só falou aqui, né? Porque eu perguntei, alguém quer mandar mensagem sobre sexo, depois da maternidade? Ela só mandou, existe? Foi o último comentário aqui. É isso aí, então.
Só pra trazer um comentáriozinho, assim, falando dessa questão, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de usar camisinha e os métodos contraceptivos, às vezes, são muito invasivos e tal, né? E aí vem mais ainda a necessidade de se conhecer, de conhecer o próprio ciclo, né?
Uhum.
É, os músculos que saem, a temperatura do corpo, tudo isso vai dando insights pra gente se a gente tá fértil ou não tá. E aí precisa realmente conhecer lá a vagina. Tocar.
E voltamos pra aquilo de nos conhecer.
Sentir
não,
o cheiro.
Autoconhecimento, gente. Não é a palavra da moda, não. É o despertar da consciência mesmo. Eu acho que vai...
É empoderamento total, né? Porque a gente vai pra uma autonomia mesmo, né? De que a gente não precisa de um médico só pra ver a gente. A gente começa... a se observar nosso colo, nossa vagina, os mucos que saem, os cheiros, se eu tô quente, se eu não tô.
Exatamente.
E saber se eu tô fértil, se eu não tô. Enfim, que é meio delicado também quando tem bebê, né?
E tudo que isso causa, os sentimentos que isso causa na gente, né? Pra saber entender por que a gente reage algumas vezes.
E muitos anos tomando anticoncepcional, a gente até perde isso, né? A gente já não sabe mais como a gente fica.
Perde muito.
Durante o ciclo.
É verdade.
E outro ponto que eu acho que acaba atrapalhando muito, que a gente fala que está na nossa cabeça, muito dos problemas, mas e o corpo que muda, né? Porque nosso corpo muda completamente. E a gente já não vê mais aquela pessoa que era antes. A gente já não se sente tão à vontade. Aquela flacidez que está lá que não tinha. Aquela barriga que está lá que não tinha. Aqueles pesos muito a mais que estão lá não tinha. E aí... como lidar com isso, né? Porque a gente se sente mal. E aí, acho que pra gente conseguir transar numa coisa tipo, ah, vou me soltar, vou curtir aqui, sem a gente estar bem com a gente, e não é uma coisa de, ah, sinta-se bem com você, que tudo bem se resolve. Não, porque é uma coisa complexa, né? Não é? Como a gente vai se sentir bem com um corpo que, porra, o corpo dele continua igual. O nosso muda, a gente que gestou, né? A gente que pariu, a gente que tá lá completamente diferente, com um corpo diferente. Como lidar com isso?
Autoestima, né? Autoestima lá embaixo, aí a libido combina com libido lá embaixo e autoestima lá embaixo. A importância da autoestima e trabalhar isso. Eu acredito que é entender, acolher esse corpo, acolhe esse momento, não tem como. Mudou, né? Vai ser diferente. E aos poucos, trabalhando, querendo, né? É importante para você, prioridade agora, uma alimentação ou não, eu estou cansada, eu quero, não quero pensar nisso agora, mas vai ter um momento que você, a sua autoestima vai gritar, né?
Aceitar esse corpo desse momento, né? Essa casa corpo nesse momento. E acho que depois de um tempo, sim, também voltar a ter o seu espaço e começar a se cuidar. Existem inúmeras coisas legais que você pode fazer por você mesma, né? De se cuidar mesmo. E lembrar que, poxa, foram 9 meses para a barriga crescer, ela não volta para o lugar em 1 semana.
Não.
Só essas coisas de TV, né? Que às vezes você olha...
Surreal, né?
Que, aliás, faz o mal danado, né? Essas celebridades que depois de 2 semanas postam,
sim,
já cabendo na calça jeans com barriga tanquinho e falando, olha, estou ótima. Primeiro que, tudo bem, a realidade dela é uma coisa, ela já tinha um puta corpo, ela tem toda uma equipe por trás disso, ela vive disso.
Sim.
E, além disso, ela pode ter uma... Tem gente que tem muito mais dificuldade, realmente, né? Genética mesmo, o corpo não volta tão rápido quanto outras mulheres. E a gente se cobrar dessa volta.
E às vezes nem vai
voltar
mesmo. Às vezes a gente vai ficar com aquela barriguinha, com aquela estria, com aquele biquinho de peito caidinho.
Murcho.
E que, meu, o que isso representa pra você? Né? Assim, o que isso pode representar?
A esposa tem que ser empoderada,
né?
Pra caralho. caramba pra aceitar isso aí no meio dessa sociedade, vamos combinar. Não. Porque não existe mulher que não ligue pra isso, assim, ainda estou pra conhecer. Porque mulheres até que eu via, que eu achava que, nossa, ela é super bem resolvida com o corpo dela. Quando perdeu uns quilinhos e, nossa, e postava e não sei o quê. Muito comum. Tipo, mulheres até que eu sigo, até a Real Mother mesmo, ela chegou a fazer uma abdominoplastia, né?
Uau,
ela fez uma cirurgia e ela postou sobre isso, falando do tipo, eu vim aqui muitas vezes falar sobre aceitar o corpo, mas foi difícil pra eu aceitar.
É verdade.
Então, assim, é difícil, não é culpa nossa.
É bem desafiador. E é cultural também, né?
Sim,
porque
totalmente.
Vem o culto ao corpo, né?
Pô, a gente já acaba de parir, já tem gente perguntando quanto tempo vai ficar com a barriga assim, se tem outro bebê lá dentro, quando que vai voltar, não deixe de se cuidar, não se esqueça de você e, porra, tem um ser lá pra você cuidar. Então, assim, não se cobre tanto em relação a isso, né?
Tem um momento que a gente
vai ter
ser...
um momento que... Dedique-se ao seu tempo, ao seu bebê, a se aceitar. Depois, tá bom, né?
Em primeiro lugar,
tá
ser gentil
mal,
com você mesma, né?
Eu acho assim, tá te fazendo mal, é uma coisa que te faz mal, que você não tá bem. Tudo bem você ir atrás de mudar, você fazer um regime, você ir pra uma academia, mudar a alimentação, né? Não regime, mudar uma alimentação pra uma alimentação saudável. Eu acho que vai ter um momento em que isso vai chegar. Uhum. Mas é que realmente acontece com muitas mulheres depois de muitos anos, como você disse, o corpo não volta.
Só não dá pra gente esperar o corpo mudar pra sentir prazer, né? Tem que ter essa abertura pro prazer. Até porque o próprio prazer, ele vai trazendo esse estímulo pra gente, né? Pra gente também
Boa,
se cuidar.
Boa, verdade. Exatamente. Exatamente. Porque aí faz o inverso.
Sim.
Você não fica esperando emagrecer pra começar a ter uma vida sexual novamente.
Porra, e aí tem que ter também um cara, um parceiro do teu lado com uma consciência, um mínimo de consciência de chegar e, porra, entender que o corpo daquela mulher mudou, de que ela gestou por 9 meses alguém... E entender que aquele corpo, cara, não volta assim, né?
Mudou e vai mudar
elogia,
muito, né?
Eu acho que falta uma empatia, assim, em relação a isso, de ela ter gerado teu filho e você chegar e dar um elogio e, porra, como assim? Será que, né, sente tesão mesmo? Aquela mulher, a mesma mulher que tá lá,
né?
E menos cobrança em relação a isso e, porra, e rolar um sexo já faz ela se sentir bonita, se sentir legal, ela vê que ele tá com tesão por ela, não só um elogio, mas ter tudo isso, eu acho que é uma construção aí, né, pra poder ajudar também a passar por isso, porque é uma fase difícil, realmente, né? São muitas questões e, além disso, ter que se preocupar com isso.
Além disso. É difícil ser mulher.
Desafiadora, é uma fase desafiadora, mas descobrir também a potência em meio aos desafios é transformador.
Gente, esse papo tá tão gostoso aqui, mas eu acho que a gente vai ter que terminar.
A gente vai ter que sair daqui, tomar um
chope. Tem que sair todo mundo atrás, assim, pra... Porque, como você diz, quanto mais a gente fala, mais vontade dá. Então, depois de quase uma hora falando sobre isso, né? Mas antes aqui de terminar, eu queria chamar para um quadro novo aqui do podcast, que é O Que Te Faz Uma Mãe Real. Que eu quero que vocês contem experiências que fazem de vocês mães reais e não as endeusadas, beatificadas, né? Romantizadas. Então, primeiro você aí, Malena, o que te faz uma mãe real?
Olha, você me mandou essa perguntinha hoje cedo, né? E eu passei o dia inteiro pensando. E aí eu até falei com os meus filhos. E até falei com uma amiga doula sobre isso, assim. Cara, eu sinto que é muito natural para mim ser mãe, né? É muito natural, faz parte de mim hoje, tá integrado na minha vida, no meu trabalho, em tudo, né? Eu trabalho na minha casa, então meus filhos já sabem o que que eu faço e tudo mais, né? Sou mãe solo, então eu tenho que sustentar realmente a onda, né? Tenho mãe aqui, não tenho família, não tenho pai dos meus filhos presentes. Então, assim, é comigo. É realmente comigo, assim. Então, cara, é tanta coisa, né? Assim, sustentar o emocional, o material, o financeiro, a brincadeira. Eu acho que o que me faz ser uma mãe real é que, em meio a todos os desafios, eu acho que o lúdico é muito especial de se manter. Então, assim, no meio da loucura toda, de mil coisas a serem feitas, eu sempre tenho ali um espacinho pro abraço, pro aconchego, pro acalanto, pra história, pra música, pra dar risada, pra dizer eu te amo. Acho que isso faz muita diferença. Eu vejo que os meus filhos são muito sensíveis, assim, eles são realmente éticos, humanos, e tem uma parada que é muito legal deles, assim, que eu sinto que veio dessa coisa de cheirar, de sentir, de deixar se desenvolver. Eles são muito autônomos, assim. Então, Luísa sobe num alto de uma árvore, igual uma macaquinha, assim. Eles têm um corpinho, assim, bem desenvolvido. Você vê no corpo, assim, sabe? Eu acho que essa coisa de ter sido criado mesmo na natureza, de comer coisas da natureza, de aprender a se observar. Então, eles também se observam. Então, sei lá, acho que me faz ser uma mãe real. Eu acho que é esse estado de ir pra natureza mesmo. Natural. É natural pra mim ser mãe, sei lá, do parto até hoje.
Muito bom. E você, Moara?
Nossa, eu pensei também bastante nisso. E o que veio na minha cabeça foi Raul Seixas. Assim, pedindo uma licença poética, assim, o que me torna uma mãe real é a minha maluquez misturada com a minha lucidez.
E arrasou.
E o que isso quer dizer, minha maluquez misturada com a minha lucidez? Porque, apesar desse rótulo maluquinha que ela dá, e as pessoas acabam me dando também, tem muita lucidez. Tem muita lucidez na minha maluquez. Porque eu sou autêntica, então me faz ser... É o que eu sou hoje, o que eu tenho. Se ela não vai ter a mãe que conseguiu dar conseguiu a alimentação. É tanta coisa que a gente é cobrado, né? Boa alimentação, tempo de brincar, eu trabalho pra caramba. Então, quando eu tô com ela, eu sou autêntica, é o que ela tem. Ela vai ter o meu melhor ali, entendeu? A minha maluquez misturada com a minha lucidez.
Nossa, arrasaram aí na estreia do novo quadro.
Eu achei o máximo isso.
Ai, muito amor,
muita
muito
inspiração,
amor.
Adorei.
E para terminar aqui, eu queria uma dica da semana, que é o outro quadro novo, para a gente poder indicar qualquer coisa, seja um livro, um lugar para visitar, uma atividade, uma brincadeira com os filhos, uma série para assistir no Netflix, algo para fazer no fim de semana. O que, que vocês indicam?
Na verdade, eu pensei num livro. Que eu tenho lido bastante livros e tal, tô nessa pegada. Agora estou começando a ter mais tempo, ela tá crescendo, né? E aí, tô conseguindo assistir uns filmes, tô conseguindo ler mais livro, apesar que nem sempre. Mas tem um livro que é muito legal, que chama A Coragem de Não Agradar, do Ichiro Shishuip. É um filósofo japonês, e é demais, porque mostra... Como as pessoas têm medo de não agradar.
Muito.
E acaba cedendo. E tem a ver com o que a gente está falando em relação também a sexo, fazer só por fazer, para agradar o marido. A pegada do livro não é essa, mas ela vem trazer uma filosofia, dar uma luz à nossa mente em relação a de não querer agradar sempre. Que a gente tem que ser autêntico, tem que ser a gente mesmo e sem medo de ser feliz sendo a gente mesmo. Então,
muito bom.
É muito legal esse livro, eu indico. A Coragem de Não Agradar.
Eba, eu vou ler.
E você, Manene?
Que legal, eu trouxe a indicação de um filme muito especial, que é A Arte de Amar. Tá no Netflix. Esse livro é também, acho que, baseado num livro, mas a personagem principal é uma ginecologista e sexóloga. E ela quer lançar um livro que se chama A Arte de Amar. E é, assim, nos tempos antigos, né? Assim, então, ela foi muito revolucionária no sentido de lembrar as mulheres, de ensinar as mulheres que os corpos delas eram muito mais do que para produzir bebê, que era também para sentir o prazer.
Não é um documentário.
Não, é um livro. É um filme.
É um filme, tá.
Gente, tá maravilhoso isso, assim, porque ela
Netflix.
Ela ensina as mulheres a se tocarem e tal. Então, sinto que toda mulher, todo homem também, merece assistir esse filme.
Muito bom, muito bom. E eu indico uma página do Instagram que chama Intimidade Consciente. Já entrando aí no assunto de hoje, que é um casal, é a Pema e o Thiago, que eles são lá de Goiás. E também formado em Tantra, né?
Sim.
Eles fizeram curso com você?
A gente não fez na mesma turma, mas a gente estudou em uma das escolas, na mesma.
E eles dão cursos para casais de sexo tântrico, É, curso de para casais trântricos. E é muito bacana. É, durou alguns dias, é, lá em Goiás, mas também às vezes eles vêm aqui para Campinas. Então, quem for aqui da região, é muito bacana. Eles são incríveis. E entrando aí, né, nesse assunto de hoje, para poder reacender, para poder tentar reconectar de novo, né, com o casal, ajuda muito nessa conexão que você falou, de olho no olho, de cheiro, de pele, que a gente esquece com o tempo, e deixar de ver o sexo, a gente desconstruir o que é o sexo que foi construído para a gente e reconstruí-lo como algo sagrado, né?
Sim.
É sensacional aí. Então, a página deles chama Intimidade Consciente. Fica aí a minha dica, então. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada por terem vindo, pelo papo aqui, que foi muito bom.
Ótimo.
E se o pessoal quiser conhecer um pouco mais vocês, como que faz? Instagram, Facebook?
Então, o meu tá como Malena Mandaluz no Instagram, no Facebook. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, de cuidado da intimidade também, de tantra, de pompoarismo. Eu atendo aqui em Campinas e também atendo em São Paulo. É isso. Tem bastante curso em grupo para as mulheres. Está um
super
trabalho.
Legal. Estou super interessada.
Está um trabalho lindo,
aí,
gente.
Ó,
também atendo as grávidas, né? Nesse trabalho de cuidado da sexualidade também, os casais. Tem um trabalho bem bonito, assim, para casais grávidos e pós-grávidos.
Show. Muito obrigada. É isso aí, gente. Então, semana que vem a gente se encontra novamente com um assunto diferente aí sobre a maternidade para a gente conversar aqui no podcast. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada
a você, Thaís.
Adoramos. Tchau, tchau.
E casa a gente conversa.